Como é que é? Olá a todos, hein? Bom dia para quem está a ouvir isto de dia, boa tarde para quem está a ouvir isto tarde e lamento para quem só teve tempo à noite porque esteve a trabalhar que nem um cão. Portanto, mais um episódio, sejam muito bem todos. Olha, palmas para vocês, não sei se estou a foder o áudio ou não, mas pá, palmas para vocês por terem aguentado até ao terceiro episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zé Milho. O que é que eu tenho hoje para vos dizer? Pá, tenho tanta coisa que nem sei. Olhem, vou já começar por falar de uma coisa que é... Ao nível do... Estava aqui o Júlio. Obrigado, Júlio. Já vai. Agora podes fazer barulho. Estás a perceber. Podes fazer pum com a porta, que é para as pessoas perceberem. Vai. Pum, a barulheira. Começa, que é giro. O que é que eu tinha para vos dizer? Era o Jules. O meu puto Jules que estava-me aqui a ajudar com o som. E com as merdas. E com aquelas coisas. Está aqui coisas. Mas é que, se vocês soubessem a panóplia de merda que está aqui à frente. Tanto que eu nem consigo passar para lá. Fica tipo uma armadilha para ursos. O que é que eu tenho para vos dizer? No que toca, lembram-se de eu me ter gabado no último episódio de... Ai, que eu vou escavacar isto. Lembram-se de eu me ter gabado no último episódio que realmente estava melhor de nariz. Ah, porque agora vou, saio de cá, tenho que andar e vir. E é bué da bom e chego aqui de... Pá, parece que vem limpo o nariz, malta. Já fomos. Inclusivamente... Eu não sei se estou em condições de fazer este podcast da melhor maneira, na medida em que só tenho a boca para respirar, porque realmente não está a ir. E como só tenho a boca para respirar e preciso da boca para falar, está aqui um desencontro de interesses. Não sei se vocês percebem isto que eu estou a querer dizer. Há um desencontro que é, há uma probabilidade muito grande de eu desmaiar, portanto, pá, e em direto. Porque acho que isto nunca foi feito. Aqui vamos pôr aqui uma coisinha. Ah, que bom! Ah, que bom! Para desentapuir. Não vou mostrar a marca, que eles não me estão a pagar. Eu é que estou a pagar. Por todos os erros que cometi. Opa! Opa! Ah, que bom! Ah, caralho! Sabem, vocês também têm rinites e sinusites e tudo o que é narinites. Em que vocês têm... Desculpem lá, eu sei que isto é muito desagradável. Muito desagradável. Mas vocês metem esta merda e parece que meteram a cabeça para no cu de uma vaca. Porque fica... Vocês metem e aquilo... Os olhos até fazem uma espécie de um... Leque! Mas entretanto, isto vai começar... Opa! Isto vai começar a... Começam aqui a acontecer coisas. Tanto que eu sinto que ainda nem estou em condições. Pá, estou aqui a encher um chouriço. E tenho aqui um chouriço, pá, de um minuto para encher. Para isto começar a libertar. No entanto, pá, deixem-me perguntar por vocês. Vocês sabem que eu me importo tanto com vocês e com o que vocês pensam. Como é que foi a vossa semana? Meus putos... Ah, espera lá, não saquei. Um cavalo. Olha aqui. Chupa. Ah, e vocês não sabem uma coisa também que é gira sobre isto. Agora, malta do áudio vai-se foder. Mas olha o que é que eu consigo fazer. Está aqui o quanto a quilómetros. E se eu quiser... Estou? Eu não estava à espera que desse para fazer isto. Vocês achavam que isto era uma bicicleta mesmo das boas. E é só que tem... E dá para mais... Dá, tipo, imagina, consigo fazer contas com isto? Consigo... Epá, imagina, cobrar... Se vocês vierem com... podem gostar. Pi. Sabiam que há pessoas que têm estas merdas tipo terminais ATMs? Isto é mais no estrangeiro, é um conceito estrangeiro. Tem terminais ATM, tipo daqueles e encostam-se às malas das pessoas e fodem-lhes guita com o coiso. Com o contactless. Vocês não sabiam destas merdas, mas eu também estou cá para vos ajudar. Porque eu sinto que vocês também não sabem muito mais. Sabem que eu nunca tentei. Será que é possível, sem cair, não sei se é possível ou não, mas tentar fazer uma espécie de um equilíbrio. Não sei se é possível. Não dá, vai dar merda. Vou cair. Olha. E gravar assim. E gravar tudo aqui. Vocês aqui, vês? Estou assim a tentar gravar. Vou cair. Desculpem lá. É uma macacada que eu faço de vez em quando. Vem, consegui encher isso até... Olhem para isto. Ai, está lindo. Está lindo. Que nariz lindo. Fogo. Que nariz... Pá, este nariz... Olhem para isto. Sim, está bem. Assim temos nariz para trabalhar. Agora já consigo falar e... Respirar. Percebem? É a maravilha da medicina moderna. Por isso é que sempre que alguém me diz... Eu vou ser muito honesto. A medicação eu não faço. Não, eu realmente a medicação não faço. Eu faço mesmo... Gosto de eucaliptos, mesmo para tomar, para doenças. Eu é sempre xaropes da ciroila. Eu até achava que a ciroila era coisas para vestir. Não é mesmo uma fruta, ou que é, um tubérculo. Mas eu gosto muito das pessoas que só tomam, ou que não tomam nada. Tenho amigos nestas categorias. Eu tenho amigos que só tomam coisas naturais, só merdas naturais. Tipo, ah, imagina, pó... Estou constipado. O que é que vai? É pá, vai vou ao celeiro, em vez de ir à farmácia. Tá? E tenho amigos que não tomam nada. Nada. Imagina, estou com uma coisa qualquer. Ah, foda. Vai à antiga. É? Um gajo que acorda de manhã, todo febril, todo fodido, não toma nada e... Tá? Pá, tens que ir caçar um mamute. Não sei se estão. Tens que ir caçar um mamute. Se queres levar o estilo de vida do natural, do pá, não tome, pá, não sou dos medicamentos, é pá, tens que caçar o mamute. Tens que ter uma saia de peles, toda feita em peles. Peles, peles. Peles é muito giro dizer. Mas pronto, é isto. É uma teoria que eu tenho. E agora, como é que foi a vossa semana? Foi espetacularmente. A minha foi mais ou menos, mas quilómetros. Um gajo faz quilómetros. Fui de casa para Coimbra. Fazer espetáculo com o meu amigo Luís, coitadinho, meu amigo. Estamos na reta final. Não sei se vocês sabem, estamos mesmo na reta final. Para pessoas mais daqui, pá, no Porto já está, já as últimas datas no Porto que vão ser filmadas já foram. E agora, para quem é de cá de baixo, pá, tem a Almada para ir ver a última vez o espetáculo do Luizinho, em que aqui o vosso primo também tem coisas para dizer. Se quiserem lá ir ver, é pá, tá, imagina, deve haver tipo. Pá, um bilhete, meio bilhete, dá para um anão só. Já nem dá bem, mas vocês... Não vos quero, sem vos querer alarmar, vão lá ver se ainda há lá mais, se eu estou a mentir ou não. Vão lá ver. Está bem? Fui para Coimbra com o meu amigo Luís, França, Vasco. Fui. Fazemos um espetáculo muito bonito, o chamado. A gente foi lá, faz e estou muito bonito. E depois... saímos do teatro. Saímos do teatro, vamos para onde? Ah, quer ver um copo? Vá, pumba, para o Tropical. O que é que fizemos no Tropical? Pimba, caipirinhas até Setúbal. Caipirinhas. Três homens adultos. São caipirinhas, faz favor. Estava frio na rua. Epá, estava, choveu. O que é que vos apetece? Inhas. É mesmo isso. O que o tempo está a pedir. Epá, estamos todos de anorak. Estamos todos da anorak. Somos três homens adultos, dois de nós até já têm filhos. O que é que vai ser para vocês? Só se forem, pai, quatro caipirinhas para cada um. Só se forem quatro caipirinhas para cada um. E uma vogue. O que é que vocês acham? Fomos, sim senhora, para o Tropical. E depois do Tropical... Nós, é pá, ainda bebemos mais uma, onde é que a gente vai, não sei o quê, é pá, isto agora onde é, não há coisa, não há meio aqui nada, ah é, então fomos para o Futrica, quem é de Coimbra sabe, vamos para o Futrica, comer o quê? Encaro, às 4 da manhã, boa, yes, yes, comer assim um bocadinho de encaro, é que tanto, eu dei uma trinca naquilo, e eu senti uma veia a fazer assim. Assim. Foi o que eu senti. A veia fez assim. Opa! Sabem como é que a minha veia fez? A minha veia fez aquele som que às vezes quando vocês estão a andar no metro, para quem mora em sítios onde haja metro, né? Para os meninos dos tratores. Quando vocês estão no metro, tipo 5:30, sabem? Se ali 5:30 da tarde, vocês estão no metro e já só cabe ar. Mas, no entanto, entram 7 pessoas e vocês vêm-se a ser assim empurraditos assim para trás e vocês fazem tipo... Pronto. Foi isso que as minhas veias fizeram à primeira trinca. Pois eu comi o tutti, não é? Comi o tutti. E depois lá vai ele, fui para o Porto. Fez as shows em Santa Maria da Feira. Muito bonito, obrigado a todos por terem vindo ver o primo. Está a voltar para baixo. E até aqui, tudo bom, sim senhor. Fui à Yuko. Comi uma francesinha, nunca tinha ido, sabiam? Pá, vou a Porto, pá, desde que sou anão. Na boa, já fui a sítios todos, a malta diz, ah, sabes qual é que é a melhor? Coisa, sabes qual é que é a melhor francesinha? Coisa, sabes qual é que é a melhor francesinha? Vou-vos dizer qual é que é a melhor francesinha. É a que eu tiver a comer. Porque, por norma, estou quase sempre com fome. Quando, para almoçar, para jantar não dá porque depois fode-me o papo. Estão a par da expressão fode-me o papo? Não pode ser, pois um gajo não consegue dormir. Eu não consigo, há uma coisa que me custa a fazer que é dormir pá, com bacon por trás dos olhos, com pá, chouriças, com tudo o que é enchido, custa-me dormir com enchidos por trás dos olhos. Então, só ao almoço. E é mesmo isto. Podem mandar isto para os vossos amigos, pá, da Fork, aquelas aplicações e não sei o que têm os tops da melhor francesinha. É aqui eu tiver a comer. Naquele dia. Por exemplo, uma vez fui ao Porto e estive lá 3 dias e comi 3 vezes francesinha. Era um jogo que eu fazia. Eu também era... Vocês lembram-se que eu era bidém. Eu era um grande bidém. Então dava-me a fome. Pronto, quase 10 em 10 minutos. E estava a comer a terceira francesinha e foram todas a melhor francesinha que eu comi porque era a que me puseram à frente. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer ou não? Mas eu adoro que haja estas lutas. Eu adoro que haja as lutas. Não, não, a melhor. A melhor foi uma que eu comi uma vez ali embaixo, mesmo debaixo de um sobreiro. Pá, era meio-dia, mas o sol estava de lado do sobreiro. Então, ou seja, eu estava ali meio à sombra. E a senhora, por acaso a senhora também era a minha prima. E foi, e trouxe-me, pá, a Coca-Cola estava de lado, a cerveja. Quando de lado, essa é que foi. Não é bem. Não é bem. E depois veio o outro por baixo e disse, vocês, pá, é uma experiência que eu faço. Vocês têm redes sociais, não é? A maior parte de vocês, não é? E muito bem, fazem muito bem. Vocês escrevem no Twitter, nos chutes, uma coisa qualquer, de estilo, qual é que é a melhor francesinha? E digo-vos uma coisa, é bom que tenham um tempo até ao Natal, porque é o tempo que vai demorar essa discussão. É bom que tenham esse tempo, porque vai demorar esse tempo todo. E a verdade é que não há, não é? Não é? Não é? É como discutir quem é o melhor... humorista, é conforme os vossos, é discutir. Não me apetece dar mais exemplos também, está bem? Porque eu também agora preciso de pensar noutras coisas e não estou com tempo para dar mais. Mas é uma discussão completamente infrutífera. Mas é uma discussão que as pessoas adoram. As pessoas adoram. É onde é que se come o melhor, não sei o quê. Principalmente nós, cá em PTPT, adoramos saber, adoramos achar que temos a melhor cena. Para todos. Os outros são todos meio merda. Vocês andam a comer mal cabrito à bué da tempo. Eu é que estou a comer cabrito sempre bué da bem. E francesinhas então, pá, sou o único que está a comer bem. Vocês vão para a coisa. Até mas ali na coisa é que é bom, é que é boa. Enfim. Fui, tá, comi, pôr, coisa. Está a voltar para baixo. E voltei para baixo de como? Vocês já sabem. Quem acompanha esta merda sabe como é que eu voltei para baixo. Em Flix! Netflix Buzz, foi nesse que eu voltei para baixo. Vocês já sabem, qualidade do costume, pá, tudo nebo, mesmo nebo, Wi-Fi a dar, pumba, pumba, lá vou eu. Só que o que é que não estava a dar? O que é que não estava a dar? Ah, pera, eu estou a saltar passos, eu já venho cá, porque eu vou, pronto, pode ser, afinal não estou a saltar passos, bem, estou baralhado, pá, não estou. Deixem-me lá concentrar. Não estou a saltar, pá. Apanhei no Porto e aquilo faz um transbordo em Leiria. E eu chego em Leiria, pá, ia demorar tipo 2 horas o transbordo. Pá, daqueles erros de casting, sabem? Que eu não vi, que demorava tanto tempo. Depois tinha que fazer um transbordo para depois ir para cá. É pá, eu não vi. Não vi. E lá fui. E está tudo bem. E, então, chego a Leiria e tenho 2 horas para estar em Leiria. Né? E para já, eu não sabia que Leiria tinha coisas. Estou a brincar. Porque as pessoas te levam a mal. O gajo tem que dizer, estou a brincar, não estou. Então, para onde é que eu fui para fazer tempo? Fui ver os belíssimos monumentos da Leiria? Fui para o Leiria Shopping. Epá, porque estava assim meio chuvoso, estava assim meio nheco, não é? E eu pensei, mal para mal, ali está quentinho, não é? Está tapado, vou para ali. Também é domingo. vou para a Leiria Shopping. Não é o que as pessoas fazem. Não é ser pessoas. Ah, mas tu gostas de centros comerciais, ó Pedro? Epá, não. Mas sabe o que é que eu também não gosto? Lá com chuva na fuça. Isso é que eu não gosto. Então fui para a Leiria Shopping. Até que a certa altura estava a ver, andava lá de um lado para o outro, não sei o quê. E estava... Epá, e ouçam lá uma coisa que me aconteceu... Que já vou colar com isto e vocês já percebem para onde é que eu vou, porque eu depois dou-vos assim, meto lá. Ai, e dou-vos, que é, eu tinha levado um casaco, eu levei, para cima. Só que aquele meu casaco, eu aqui há tempos fiz uma coisa, uma macacada muito gira, que foi, eu tinha ido fazer um espetáculo, e a seguir ao espetáculo, depois estava cá fora, mais os meus amigos e colegas,
Estava a fumar uma noite? Não fumar uma noitinha? Estava a fumar uma noitinha cá fora, não sei o quê. E estávamos todos para assim, meio com umas jolitas e não sei o quê, que tinham sobrado do camarim, estávamos cá fora. Os senhores do teatro já nos tinham posto na rua. E estávamos meio cá fora, a beber uma jola. E estávamos encostados e tínhamos pousado as jolas assim numa daquelas caixas de eletricidade. Ou da net. Eu não sei bem do que é aquelas caixas. E encostei-me. Até que passado um bocadito, eu sinto-me a picar. A picar. E eu queres ver assim? Queres ver que já foste cândido? Estou a sentir este braço todo a picar. Em princípio, vou de chapô. Pensei eu. Até que olho para o lado. Eu olho para a merda daquela caixa. E percebo que as caixas de eletricidade, da merda que for, aquela caixa que ali estava, era feita de fibra de vidro. Por fora! E então o que eu estava a fazer? Eu estava a ser picado por milhares de microagulhas de fibra de vidro. Não é? E o meu casaco ficou, eu e as pessoas que estavam comigo, ficaram 7 pessoas completamente infestadas de fibra de vidro. E nenhum de nós se conseguia... Imagina, estávamos todos uma coceira. Parecia que tínhamos todos sarna. E que tivemos a fazer amor uns com os outros. E está bem, percebem? Um bocadinho. Mas não se justifica a sarna. E isto já foi para aí há 3 semanas. Eu já lavei a merda do casaco com que me encostei. Já escovei o casaco. Já lhe passei aqueles rolos que agarram tudo o que é pelo. E ainda assim, a merda da fibra de vidro não sai. Tanto que eu levo aquele casaco, mas não o visto. Pá, não estava frio quando eu o levei para cima. Mas depois, na manhã em que eu estava a vir para baixo, estava com frio. Vesti a merda do casaco. E mesmo por cima de uma sueta, eu estava-me a sentir a picar, pô. Como é que esta merda é possível? Quem é que mete fibra de vidro nas caixas, pá? É para quê? Hã? Que ideia é essa? É para quê? Ah, é porque não conduz eletricidade. Sabe o que é que não conduz eletricidade, homem? Plástico. Ah, mas o plástico faz mal às tartarugas. Não gostas de metes à borda do prato, homem? Não gostas de plástico? Ah, eu ando aqui há tantos anos a comer comidas de plástico e vem uma tartaruga e torce o nariz. Então, uns são filhos e outros são enteados, ok? Só porque andas... Só porque vives bué de anos. Minha avó também morreu aos 108. Bisavó. Morreu aos 108. E comeu plástico tal e qual. Não era dessas das naturalistas. Tudo maluco, ok? E então fui ao Leiria Shopping. Epá, a ver se vi um casaco que não tivesse fibra de vidro. Que para mim é só coisas naturais. Eu gosto de casacos sem fibra de vidro. E fui e comprei. E pá, estava lá a ver um casaco. E enquanto estava aí o casaco, disse, pá, deixa eu ver se o casaco serve e não sei o quê. Depois também tinha visto lá umas calças. Bora aí, fui ao provador. E estava calor dentro daquela loja e mais calor ainda dentro dos provadores. Que é uma coisa que eles fazem nos provadores, que é... Liga os aquecimentos todos no máximo, que é para a pessoa que está a experimentar roupa suar que nem um porco. É mesmo assim que é para as pessoas sentirem que estão a experimentar roupas na Amazónia, que é para ter a experiência. Ah, a roupa é exótica, uma loja exótica, estamos aqui. E então eu estava lá. Então o que é que eu pensei? Todos os compartimentos dos provadores são assim mais pequenitos, a maior parte deles, menos um, que é qual? A dos songas? A dos deficientes? E opa, vou para este que é mais largo, as luzes não são tão fortes, e o caralho é mais largo, consigo respirar melhor, não me sinto aqui apartado dentro deste forno individual. E vou, não é? Vou lá para dentro, estou a experimentar as minhas coisas, estou, o casaco fica bem, as calças, nem por isso, deixei as calças, não sei o quê. Estava ali a ver, também estava com tempo, estava com 2 horas para fazer, deixei-me estar ali a ver as merdas. É, passado um bocado, escolho, coisa, tudo bem, este vai, este não vai, está tudo bem, está tudo ok. Bem, vou-me embora. Abro, arredo a porta e assim que arredo a porta, olho para baixo, olho assim para a zona do Imbi, né? Assim na minha zona do Imbi, e estava um senhor aqui, né? Aqui. Na cadeirinha. Estava um senhor assim aqui na cadeirinha, a olhar assim para mim. E eu fico, como direi, assim, como estou agora. E eu fiquei... E a minha pergunta foi... Eu nem sabia bem o que lhe dizer. Mas eu tenho aqui várias perguntas para já. Quanto tempo é que você está aí sem dizer nada? Mas também eu percebo. Se eu estivesse na posição do homem, eu não ia dizer nada. Porque eu não sei se lá dentro estava outra pessoa na mesma condição que eu. E eu fui contra um princípio meu. Eu fui contra um princípio meu. Porque eu tenho uma teoria que tem que ver mais com o estacionamento do que usar provadores. Mas eu vou-vos dizer a minha frase, que é... Se vocês estacionaram... Se vocês estacionaram num lugar para deficientes, não sendo vocês deficientes, mas tendo a garantia de que vocês sabiam que estavam a estacionar num lugar para deficientes, então vocês estacionaram no sítio certo. Não é giro? Que é uma graça, não é? Porque torna-vos, não é? Alguém que faça esta merda, que ocupe o lugar de uma pessoa deficiente, então é. Tens que ser, não é? Que se estiveres consciente do que estás a fazer, tens que ser. E jokes on who? Jokes on me. Que abro a porta, arredo a porta e está o gajo aqui, né? Está aqui o senhor, assim, a fazer assim. E eu para já fiquei irritado. Eu passei por um turbilhão de emoções porque eu não sabia o que é que lhe havia de dizer. Claro, obviamente saiu-me, pá, não vou inventar. Saiu-me um peço imensas desculpas, né? Não sabia que estava aqui à espera. Mas aqui dentro estava também, está sentado, também está sentado. Estava bué merdas aqui dentro, mas também o que é que estás aqui a fazer? Nunca tinha visto um decente numa loja de roupa. Nunca tinha, destes, dos cadeirantes, dos outros já. Nunca tinha visto um decente no torno numa loja de roupa, de cadeira de rodas. Nunca tinha visto. Eu sabia que eles tinham lá coisas que tinham condições para ir às lojas, mas eu nunca tinha visto, juro-vos. É de foda-se, imaginei, não é? Mas não era aqui que o senhor devia estar um domingo, caralho. Devia estar na Norauto, caralho. Ah, pá, foda-se. Não, o coiso, o da túnica, o lá de cima, ele tem... Já tenho, já sei que tenho lá o terreno, já tenho uma vivendinha, mesmo ao lado da do Hitler. Tenho mesmo a minha... Eu sei que no dia em que virar a palhaça, a minha vivendinha é mesmo ali, ao pé da do Hitler. Vou acordar todos os dias, como é que é, vizinho? Está tudo bacana, está tudo... Eu não posso dizer estas merdas que mandam-me abaixo. Foda-se. Pois não se esqueçam de meter pis, pá, porque não se pode dizer, não se pode dizer. Mas vocês sabem, é aquele senhor que tinha bigode só no meio e que era austríaco ou polaco, mas morou na Alemanha muitos anos. Eu não posso dizer o nome do gajo, não, pois fodem-me esta merda. E tudo bem, isto passou-se, pá, passei a vergonha da semana. Tudo bem, é uma rubrica, a vergonha da semana. Podemos criá-la aqui, eu vou-vos dizendo que vergonhas é que passo durante a semana. Mas não fui o único. Não fui o único que passou estas vergonhas, porque depois lá passam as 2 horas, eu apanho ali, pá, estava ali a faltar 30 minutos para apanhar o autocarro, estou a vir do Leiria Shopping, chamo um Uber, tal, vai, está a ir no meio das ruas ali de Leiria, não sei o quê. Claro que chega a meio do caminho e está uma ambulância a socorrer uma pessoa que me demorou 25 minutos, né? Claro que cheguei ao autocarro a faltar 3, porque estive parado atrás de uma ambulância numa rua que não dava para sair nem por cima da ambulância, né? As pessoas realmente escolhem muito mal as alturas para falecer, porque é assim, I'm on a time, não é? Eu não tenho tempo para os vossos falecimentos. Pá, respeito e tudo, cada um faz. Imagina, teu corpo, tuas regras. Queres falecer às 2h30? Faleces às 2h30. Eu não estou aqui... Ouça uma coisa, eu sou pela liberdade, sou pelo leitão. Agora... Não me fodam os horários, pá, que eu tenho que ir apanhar o coiso. É que se eu não apanhasse a das 3, só tinha às 5. Hã? E quê? Uma pessoa que passe mais 3 horas em Leiria tem que comprar lá a casa. Porque não há nenhuma razão. Ou moras lá, ou não passas lá mais do que 3 horas. Também há isto, não é? Há cidades que é assim. Ou ficas, ou vais. Ou bem que lhe tocas, ou nem sequer lhe mexes. E então lá vou, meto-me no autocarro. Ponho-me confortável, pôs a minha mochila, coisa, vai um fone, vai as minhas merdas. Começo eu, que eu gosto de ir ouvir músicas, eu gosto de ir aqui, tá. Vou calmo, pá, estou a desenvolver um gosto. Estou a desenvolver um gosto, pá, por andar de autocarro. Pá, vou sozinho, vou com os meus fones a ouvir a minha música. Feel the rain on you. Vou aqui, calmo. Vou eu, pá, os passarinhos, vou eu no meio das serras, os passarinhos vão assim ao meu lado, olham para mim, estão assim a olhar de lado para mim e dizem, ai, é bem, a calma com que aquele gajo vai, a calma com que aquele, os passarinhos até me assobiam, apitam-me, eu sei que é, piu, piu, e eu cá dentro, piu e o caralho. Vamos todos, pá, vai. Vamos todos. Pá, há uma, parece uma princesa da Disney. Há uma, eu, reparem, aliás, vou eu aqui, a pitar aos gajos, a pitar, é piu, piu, lá dentro, piu, uma piadeira que ninguém para dentro daquele autocarro. E eu estou a desenvolver um gostinho por ir. Porque eu, pá, eu odeio transporte, odeio transporte, todos os transportes, pá, tudo que tiver rodas. E barcos, também não gosto de barcos. Eu não gosto de transporte. Eu, para mim, era... O gajo acordava de manhã e fazia assim... Tau! Depois, ei, Santa Maria da Feira! Depois, ei, é bem, Leiria Shopping! Ei, é bem, cama! É porque, pá, temos que... Eu sinto que andamos a desenvolver merdas erradas. E pá, agora há uns óculos que tu pões e vês e vê e dá para fazer, ver vídeos nos óculos. Pá, caguei! Não queres saber? Não queres saber? Ah, as baterias dos telefones! Durou-me as televisões, agora vê-se, é pá, vê-se até, vê-se a menina dos olhos daquele senhor, caguei, façam-me isto aqui do, zaca, zaca, façam-me esta, pá, parem lá, não quer saber, pá, ah, dá para viver até aos 120, está bem, mas eu vou continuar a demorar 3 horas aí daqui para lá, façam-me isto, isto é que o tempo, percebem, é isto que eu não quero, mas de qualquer das formas, estou calmo. Estou calmo, pá, estou aqui, ia numa coisa, pá, na boa. Ia eu aqui, o autocarro ia-se mexer, à minha frente tinha um casal de crianças, ali 18, 19, na boa, ao meu lado, uma velhota, coisa, não sei o quê, vamos na boa, está-se bem, coisa. Assim, o autocarro, assim que arranca, estas crianças começam-se a mamar na boca, com uma violência, eu percebo. Eu também já fui crianças. Eu sei como é que estão as hormonas. Eu sei que um gajo está perto de um pipi ou de uma coisa. E um gajo começa... É como aos cães. Um gajo começa... Agora. São 3 horas até Lisboa e vocês foram-se a mamar. Mas a mamar... Escutem. A mamar sem parar, já ia eu cá atrás, eu já ia no banco de trás, eu já ia a pôr batom, já ia a pôr o meu batom, porque na minha cabeça até eu já estava a ficar esgaçado das beiças. Os putos mesmo, nhoc, 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 nhoc. A viagem, os putos estavam. Sabem que eu tenho uma teoria? Sempre que tivesse um casal de putos a mamar-se assim, desta maneira, ou na rua, ou num autocarro, ou num museu, aquelas merdas que os putos gostam de se mamar, numas escadas, os putos adoram mamar sem escada. Sempre que um casal de putos destes estivesse a mamar assim, devia ser permitido a gente ligar um direto para o Facebook e para o Instagram, tudo ao mesmo tempo, um direto grande e pumba na cabeça. Querem? Ah, não, porque se estão confortáveis, querem público? É que se estão confortáveis a entrar nestes prantos, nestes prantos, a mamarem sem prantos, em frente a 80. 50, não sei quanto é que leva um autocarro. Pá, porque não uns milhares? Não é? Se estão na boa a mamar, tipo... Não era bem, era tipo... Nho, 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 nho. 300 km de nho-nho! 300 km de nho-nho! Nhoca, 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 nho. Eles às vezes paravam para ganhar fôlego. Tipo... Nho, nho, nho. Nho, 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 nho. E vão assim, até lá... Não trocaram uma palavra. Esta gente não tem uma coisa para dizer uma à outra. Vocês que estão a ouvir. Vocês que estavam lá. Vocês não têm nada para falar um com o outro. Vocês não se amam. Vocês iam... E uma fazer, é uma bulha de escalope. É uma bulha de escalope o que vocês foram fazer. Pareciam aqueles peixe-espada, não é peixe-espada? Como é que se chama? Os Narvais. Não é Narvais, é aqueles... Os peixe-pissa. Não sei como é que se diz. Pimba, isso era uma luta. Isso era tipo aquele jogo do... Sabem? De apanhar o dedo. Aquele jogo de apanhar o polegar que se cruza as mãos e palma, palma, palma. Vocês vão... Foram nisto. Os quilómetros todos. Parecia um concurso da peneia. Como aquele... Eu vi um documentário da Netflix sobre a peneias. Não sei se já viram. Tipo, sobre aqueles mergulhadores em profundidade. Que aquilo há concursos. Sabiam que aquilo há concursos? Para ver quem é que é o mais otário. Qual é que é? E morrem. Sabiam que morrem? Claro que morrem, não é? Porque descem vários variadíssimos metros. Eles descem metros e metros e metros e metros. Só com coisa no nariz e uns óculos. só com coisa, um tapume, só com um tapume no nariz e uns óculos. E vão eles para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Chegam lá abaixo. O que é que eles fazem? Opa, para cima outra vez. Para quê? Para ganhar o quê? Epá, não, não acredito que seja que ganhem dinheiros assim para dinheirões. E deviam, não é? Porque é estúpido. E tudo o que é assim tão estúpido, pá, da justa, mal tem que ser ganho. Ou seja, ou tem que ser pago em variadíssimos milhafres de dinheiros, ou não há nenhuma razão. Porque vão para baixo e voltam para cima, mas que deixaste cair o relógio. Deixaste cair o relógio. Não há nenhuma razão para andar a fazer isto. Morrem, porque depois vêm para cima, que descompressão e compressão e não sei o quê. Alguns dá-lhes o... né? Tipo, mas quinam, quinam a mãe, depois têm que lá ir buscá-los, têm que lhes meter a cabeça não sei o quê, têm que estar a... Para nada. Eu percebi, pá, tipo, o gajo está aqui a nadar, está aqui em cima. E tem um relógio caro, né? Um Rolex. Um roll-on. Tens um roll-on. Coisa. Estás aqui a nadar, tipo, é lá. Caiu-me o roll-on. Ei, olha o gajo, vai lá em baixo. Zá, 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 zá. Foda-se. É bué de milhares de milhafres de euros. Percebo? Bora para baixo e agora temos de voltar para cima. Para não morrer. Agora, de resto, não estou a ver assim grande utilidade para... Ui, ui. Epá. E os putos estavam a fazer esta merda. Os putos estavam a fazer esta merda. E fica desconfortável. Imaginem. Dá-me vontade de fazer o que uma vez fiz. Pá, dá-me vontade de fazer. A partir de hoje, vou-vos dizer, eu vou-vos deixar aqui este truque até para vocês, que é, sempre que vocês virem um casal a mamar-se assim, não estou a dizer, não gravem, porque realmente é estranho, mas façam o que uma vez fiz numa Disco Knives. É fácil, é um jogo, que é, os putos estão aqui, né? Vocês estão aqui nas vossas vidas, estão aqui, né? Tal. E os putos estão aqui, imaginem que os putos ficam aqui assim, estão aqui. E vocês estão, e vocês estão, tipo, discoteca, música a dar e não sei o quê. Os putos a mamar. Os putos estão a mamar daqui, né? E vocês vêm daqui, tipo, de óculos. Pá, por acaso não trouxe os óculos, mas vocês vêm, tipo, aqui, como se não tivessem a dizer nada. Tipo, não tivessem a ligar. E vocês, quando os putos estiverem aqui, os putos estão sempre aqui, tipo, vai. E vocês chegam aqui e fazem assim... E o puto virou-se para mim e disse: então, assim, ei, desculpa, percebi mal os sinais, desculpa. E vazam. Só fazer o jogo do percebi mal os sinais. Nunca fizeram o jogo do percebi mal os sinais? É isso, está alguém a mamar na boca, vocês vão lá, tipo, ah, sabem, fecham só, até podem fazer um e vão e os putos, desculpa, percebi mal os sinais, vocês estavam, como vocês estavam, eu pensei que também. Enfim. Só para dizer que, pronto, tive inveja. Mas é isso, pá, ouvi música, tranquila. E agora quero-vos mostrar uma coisa. E é esta a fase em que eu vos vou mostrar uma coisa que é muito gira. Que é a música que eu descobri. Que é uma música muito divertida. Que tenho aqui para vos mostrar. Que eu vou pôr... Espera aí que já estava a dar e tudo. Espera. Não é assim. Espera. É que eu tinha aqui já pronto para vos mostrar uma merda que eu descobri. E o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? Tenho aqui uma música para vos mostrar. De um artista que eu gosto muito. Que acompanhou a minha vida. E a vossa, provavelmente. E que, de quem eu já não ouvia falar há muito tempo. Ok? E provavelmente vocês também não ouvem falar deste artista há muito tempo. E este artista acrescentou coisas à minha vida e depois desapareceu da minha vida. E agora voltou a aparecer na minha vida de uma maneira que eu achava que ele não era capaz de fazer. Que ele meteu-me não só com saudades dos tempos em que eu ouvi este artista, mas também... veio para me voltar a ensinar coisas, ou para me ensinar coisas importantes. E este artista, com a seguinte música, e eu sinto que este artista está na melhor fase da carreira dele. Porque antes era um contador de histórias, e agora eu sinto que ele vem com temáticas que importam. Que é uma temática que desculpa coisas, é uma temática que ensina coisas, é uma temática que abrange miúdos graúdos, e até séniores. É uma tomada, é uma coisa que abrange. E traz-nos um knowledge e uma mensagem que eu não estava à espera que este artista me trouxesse agora e não estava à espera que mexesse tanto com a minha... Atenção, eu não percebo nada de música, mas vamos ouvir aqui. Então, sim senhor, o que é que... Olha bem isto.
Acontece a qualquer um, dar um pum,
Estão a perceber ou não? Estão a perceber isto? Acontece a qualquer um, e vocês têm que perceber... Alma. E vocês têm que perceber isto, que é mesmo verdade. Porque acontece mesmo a qualquer um dar um pum, dar um pum. Não sei se vocês sabem que isto acontece mesmo a qualquer um. É o Avô Cantigas, pá. Há quanto tempo vocês não pensavam no Avô Cantigas? Sinto que o Avô Cantigas é o Império Romano. É o nosso Império Romano. Da minha geração, pelo menos. Pá, mesmo a geração mais nova, tipo menos 5, 6 anos do que eu, se calhar mais até, ainda apanharam o Avô Cantigas bem, que ainda influenciou, desde um Fantasminha Brincalhão a um Atchim, agora este para mim que é, pá, que é a nata. Porque isto realmente é uma coisa... Vocês pensem bem. Acontece a qualquer um... Pá, para quem quiser, pá, agradeço que vocês vão ouvir da melhor forma e muitas vezes o pum-pum-pum do Avô Cantigas, porque traz knowledge. Porque realmente acontece mesmo a qualquer um. Dar um pum, dar um pum. Estão a perceber? Porque a vida, vocês acham que, pá, têm Ferraris, vocês compram fatos, vocês compram essas merdas todas, mas há uma merda que nos une, há uma merda que nos baixa, que nos nivela a todos, que é... Porque nós, pá, vocês são CEOs, vocês são pessoas que apanham o lixo na rua, vocês são, trabalham em supermercados, vocês são humoristas, vocês, o que vocês... Qualquer coisa, no mundo, é uma coisa que é transversal ao planeta Terra. É? Há certas espécies, mesmo animais, liga-nos a um nível. Vocês estão a perceber as camadas que este som tem ou não? Vocês estão a perceber as camadas que este som tem? Isto nivela um planeta. Porque acontece mesmo a qualquer um dar um pum, dar um pum. E eu não percebo nada de música. Tanto que trouxe, pá, vou trazer-vos o meu enviado musical, que não está aqui agora. Pá, mas a gente vai ter com ele. A gente vai ter com ele, porque realmente eu preciso, já que estamos a falar de música, e que isto é sobre esta música e sobre música no geral, eu quero que vocês, pá, também ouçam um bocadinho do meu enviado especial sobre música, porque eu não sinto que não tenho capacidades para falar sobre música, então quero que vocês conheçam alguém, pá, que percebe sobre música, está bem? Portanto, vamos. Vamos lá. Vamos. Vou só desmontar esta merda e a gente vai. Olá, agora sim, já saí do estúdio, já fizemos a nossa viagem até chegar à beira do meu convidado, do meu enviado especial, especialista em música, especialista, que é uma coisa que eu quero que vocês decorem, e eu quero fazer uma apresentação, pá, digna da pessoa que tenho ao pé de mim, ou tentar que seja digna, vou tentar que seja, uma pessoa que tem, pá, mais anos de carreira do que todos vocês de vida, eu acho, pelo menos do que eu tenho de vida, foi um homem que, já estou a dizer que é um homem, que cantou variedíssimas músicas, sendo que uma delas é sobre falar com um defunto, e mesmo assim os nossos pais não acharam que nós precisávamos de ajuda psicológica, e ainda assim é um homem que lançou recentemente um tema, e vocês já sabem do que é que eu estou a falar, que diz que dar puns não tem mal nenhum, e é um homem que eu espero que tenha carreira pelo menos até aos 100 anos, onde vai estar em palco a cantar as músicas e precisamente a dar esses puns também, convosco, Carlos Vidal. Bom dia.
Bom dia.
Vamos agora fazer
só assim. Olá a todos. Bom dia.
Dar-lhe um aperto de mão como se a gente já não estivesse a falar há meia hora desde que as câmeras estão a gravar. Como é que você está?
Estou bem, felizmente, e num ambiente que ajuda à boa disposição, é? Ar livre, lá ao fundo do mar.
Temos mar.
Muito verde à nossa volta. Estou muito bem.
Olha, antes de mais nada, quero agradecer-lhe muito por ter aceitado este convite. Não é todos os dias que se fala com pessoas que são importantes, principalmente no meu caso. Eu só falo mais ou menos com a minha família e assim. Não tenho assim ninguém que seja importante. E, portanto, eu gostava muito de lhe começar por perguntar uma coisa, que é... isto não vai ser uma entrevista nem nada que se pareça. Eu quero conversar consigo e perceber mais coisas sobre si, porque há uma data de coisas que eu não sei sobre si e provavelmente estas pessoas também não sabem sobre si. Porque... apesar de tudo, eu acho que... Não sei se o avô sabe... Vou-lhe chamar avô porque eu já não tenho nenhum.
Força, força!
Mas também lhe vou chamar Carlos. Porque eu acho que toda a gente... Estávamos a falar disto antes das câmaras estarem ligadas. Realmente entrevistam-no muito como avô Cantigas, mas sabe-se poucas coisas sobre Carlos, eu acho.
Sim, é verdade. É uma realidade. Eu também gosto deste género de conversa porque proporciona outra linguagem.
É isso.
E eu, de facto, às vezes tenho saudades... de outras entrevistas que eu dava antes de ser o avô Cantigas, e que focavam vários temas que, quando estou vestido de avô, parece que vai tudo cair no mesmo sítio e as entrevistas sucedem-se de forma repetitiva. Portanto, hoje vai ser diferente.
Isso, você tem as jardineiras e o boné e as pessoas automaticamente se lançam ao avô Cantigas e ninguém quer saber do Carlos Paio. E eu via coisas suas e eu estava-lhe a dizer antes de estar a filmar que eu descobri a sua música nova, que eles já conhecem agora, que já viram, porque eu mostrei-lhes antes de vir ter consigo, sobre o Pum. E eu, infelizmente, não me passava a avô Cantigas, não me passava ao Carlos à frente há demasiado tempo. E eu pensei, e eu percebi-me disso, porque, de facto, é uma pessoa que ficou no imaginário das pessoas, mas que, infelizmente, porque a televisão perdeu a importância, e eu acho que deu-me um gosto muito grande de vê-lo no TikTok. Você tem TikTok? O TikTok é seu? É que eu adorava.
Não é meu, e eu tenho que confessar uma coisa. Eu sou um bocado marginal a este tipo de coisas, mas, felizmente, estou rodeado de pessoas que sabem mexer nessas plataformas e, portanto, eu não estou totalmente fora, mas não sou eu que controlo com as minhas mãos o TikTok, o Facebook, o Instagram, enfim, passa-me um bocadinho ao lado. Mas também se compreende, eu já estou a viver o meu ano 70.
Isso, era isso. Eu vou chamá-lo Carlos pela simples razão que, porque se eu lhe chamar avô, e na medida em que eu já não tenho nenhum avô, eu ia ter que tratá-lo como meu avô e você ia ter que fazer como se fosse meu avô, ou seja, eu ia lhe pedir 60 euros para comprar um gelado, que era o que o meu avô fazia, você ia ter que me descascar uma laranja, que era apenas como o meu avô.
Isso era um avô muito generoso.
Mas não são todos.
Sim, não é verdade.
Acho que é isso de ser avô.
Eu também sou avô de verdade.
Era isso, era outra pergunta que eu tinha.
Tenho dois netos. O Estevão e a Aurora.
Ora, muito bem, nomes bonitos e diferentes.
Pronto, não lhes dou 60 euros para elas comprarem um gelado.
Não dá.
Mas de vez em quando dou-lhes 60 euros.
Muito bem, para comprar a caixa toda. É que é isso. Porque você começou a fazer o Avô Cantigas, estava-me a dizer há bocado, e eu também vi, com 27, 28 anos.
27 anos, tinha 27.
Isso é uma daquelas coisas que você nessa altura cumpriu um dos meus sonhos, que eu gostava muito de ser avô, mas não tenho assim esse interesse todo em ser pai. Percebe o meu problema, percebe o meu dilema.
Percebo.
E você na altura conseguiu isso. E não sei se tem algum conselho para mim. Eu gostava de ser avô, porque acho que avô é um papel muito importante, mas eu, pai, não ligo, está a perceber? E como é que eu faço?
É um bocadinho difícil ser avô sem ser pai.
Tenho que me casar com uma avó.
Só se for isso.
Não é?
Exatamente.
Mas também não dá jeito.
Ou então partir para aquela situação de ser um avô adotivo.
Isso é bom.
Pronto. Isso é bom. Ou melhor, os netos é que são adotivos.
É isso.
Se tiveres netos adotivos, pronto, passas a ser um avô.
É que eu já não tenho condições, já não posso fazer, ter um avô na música, o avô comediante, também não é bem, está a perceber? Já estou a entrar na sua linha. Também não é.
Mas isso de não querer ser pai provavelmente ainda vai mudar.
Não é bem não querer, não é bem não querer. Eu às vezes falo disto.
O mundo está complicado.
É só porque eu tenho medos, não.
Sim,
sei.
Eu também tenho medos.
Não é?
Muitos medos.
Quem tem filhos ou quem se propõe a ter filhos, eu sinto que não há muita gente a ter medo, faz. Mas eu não sei o que é que pode acontecer.
Eu penso nisso em relação, os meus filhos ainda são relativamente jovens, mas os meus netos são crianças.
Claro.
A Aurora tem um ano e meio e o Estevão tem 4 anos e meio, e eu muitas vezes dou por mim a pensar o que é que o futuro lhes reservará.
Percebo perfeitamente.
E mesmo em relação a mim, que já tenho uma idade mais avançada, muitas vezes me pergunto o que é que eu ainda terei que ver durante o meu tempo de vida. E normalmente sou um pouco pessimista, de facto é verdade.
É porque a sua geração apanhou desde nada a tudo. Foi uma viagem, ou seja, você começou a cantar em que ano?
Ainda em 73.
Antes, exatamente, ou
73.
Seja, ainda antes de se poder cantar à vontade e tudo.
Exatamente. Mas foi ali resvés.
Foi, não foi?
Foi resvés.
Foi, não foi? Sofreu com isso ou não?
Não.
Antes
não,
disso?
Não,
antes
não.
Disso.
Não, não. Era jovem, não tinha propriamente uma vida de intervenção.
Certo.
De, de luta.
Certo, certo.
Pronto, foi a minha realidade. Embora, quando comecei a dar os meus primeiros passos na música, uhum. enquanto músico, ainda sem discos gravados,
okay.
a minha escola esteve sempre voltada para os cantores que me diziam qualquer coisa naquele tempo. Okay. Eu hoje agarro na viola uhum. e ainda me lembro desses tempos, tenho um livro antigo com as letras, certo. E ainda sei cantar quando às vezes estou em convívio com amigos,
okay.
Em tertúlias,
certo.
As músicas são as do Sérgio Godinho, as claro, do Zé Mário claro. Branca, as do Zeca Afonso, claro, também tenho umas bossas
claro
novas
claro
e outras tantas dos Beatles,
claro, claro.
Mas pronto, mas a música portuguesa que me tocou era aquela música, vamos dizer, interventiva.
Certo. Apanhou ali aquela fase da sua, quando você também estava a iniciar a música, inclusivamente a gente tinha falado há bocado do seu álbum, que eu não sei se esta malta conhece, se esta malta sabe, que você tem um álbum, eu pessoalmente gosto muito, você estava-me a dizer há bocado que tinha alguns erros e algumas coisas que gostava de alterar, mas o Shangri-La, para quem não ouviu, eu acho que vocês deviam dar mesmo uma escutadela no álbum, ainda em Carlos Vidal.
Sim, exatamente.
Ainda o Avô Cantigas ainda não existia aí.
Ainda não existia.
5 ou 6 anos depois.
5 ou 6 anos depois desse álbum.
Como é que se faz esse álbum? Deixe-me dizer-lhe que eu vi a foto do álbum, você está está parecido com 3 ou 4 pessoas, entre Jesus, o Cristo, entre um Charles Manson, lamento, e quem era mais? Alguém, você que estava parecido com alguém que me está aqui a falhar também, que não importa bem, mas era assim 3 ou 4 pessoas que você estava parecido.
Sim, tem uma capa...
Não é?
Tem uma capa interessante. E o disco foi uma espécie de viagem ao interior da pessoa.
Jim Morrison, era isso que eu queria, era o Jim Morrison. Porque aquilo tem uma espécie de uma vibe também meio de Doors, não é?
Sim, sim.
Uma pianada de Doors, aquilo é mesmo interessante.
É um disco que, felizmente para mim, que fico feliz com o facto de ter acontecido nos dias de hoje, tem à volta de si um certo culto.
Verdade.
E já me disseram que é um disco procurado lá para os lados do Oriente e nas Arábias.
Certo, eu percebo porquê.
Aquela malta que vive nessa parte do mundo tem-se interessado porque o ouvem na internet,
claro.
E até houve uma editora do Norte,
uhum.
a editora Babilónia,
exatamente.
Que simpaticamente fez, quando o álbum fez 40 anos de idade, fez fez uma reedição,
exatamente.
Do álbum, por acaso muito parecida à capa, à cor, tudo.
Okay.
Eles trabalharam muito bem, de modo a que quem estiver interessado no álbum...
Ainda tem?
Eles ainda devem ter.
Engraçado.
O álbum não custa 400 euros.
E você tem ainda? Você tem físico?
Eu tenho físico, 2 ou 3 desse tempo, giro. E depois eles simpaticamente ofereceram-me alguns exemplares da reedição 40 anos depois.
Gostava muito de ter um desses autografado por si, portanto eu vou ver se o arranjo e depois vou-lhe pedir para você...
Eu teria todo o prazer em oferecer, mas não pensava que a conversa ia por aí
e
não trouxe.
A gente ainda se volta a ver, fica prometido por causa disso. E depois queria saber como é que funcionou desde o Shangri-La, que é uma coisa mesmo diferente, até o Avô Cantigas, passaram só 5 ou 6 anos. Como é que desviou, em boa verdade?
Eu antes de desviar para o Avô Cantigas,
uh-huh.
também fiz alguns discos a seguir ao Shangri-La que eram constituídos por músicas que não tinham a ver com o estilo musical do Shangri-La.
Certo.
Eu considero-me um bocadinho elástico,
uhum.
não, embora possa ter depois com o Avô Cantigas entrado por um estilo bem definido, a verdade é que em termos musicais eu, se for preciso, também agarro na viola e canto um fado e sem ser fadista.
Adorava ouvir isso. Ouvir isso.
Sou português, sou cantor e de saber cantar o fado.
Claro, obviamente.
Mas de facto os discos que gravei a seguir ao Shangri-La, ainda antes do Avô Cantigas, passaram por música popular,
certo.
Por música pop, ligeira,
certo.
E portanto, eu, quando surgiu o Avô Cantigas, não foi propriamente vindo do Shangri-La.
Certo, já foi...
Já tinha experimentado também outros estilos
um
de
caminho.
Música.
Certo, mas foi ganhando uma roupagem, uma coisa diferente, mesmo a sua ideia. A ideia surge-lhe... Você fazia, tinha o Shangri-La, Carlos Alberto Vidal, e depois você sai de Carlos Alberto Vidal para fazer uma personagem infantil e aconteceu qualquer qualquer coisa? Foi influência de filhos? Influência de...
Bem, tem uma história. Não foi bem uma influência.
Okay.
Foi uma circunstância.
Certo, era isso.
Eu estava nessa altura na Polygram, uhum, que era a minha editora, hoje Universal.
Certo.
Participei em algumas festas de Natal,
okay,
para os filhos lá dos trabalhadores, da, certo, Polygram. E, obviamente, levei a minha viola e cantei umas cantigas dedicadas aos filhos deles.
Okay.
Onde se viu que eu tinha um certo jeito.
Certo.
E também, simultaneamente, o Júlio Isidro, que começou a sua carreira, uhum, com programas para as crianças. Uhum. Eu, na altura, já era um cantor de âmbito nacional.
Certo.
Dentro de um outro tipo de música, e o Júlio Isidro tinha um programa onde convidava esses cantores que não para o público infantil,
okay,
convidava-os a fazer uma perninha
para público.
Para um público infantil,
okay,
e a participar no programa dele. E ele fez-me esse convite e eu saí-me tão bem que acabei por ir ao programa umas 4 ou 5 vezes. Ora, tudo isso fez com que na editora, às páginas tantas, se pensasse que, quem sabe, eu poderia ser um bom elemento,
certo,
para preencher um...
Essa cota, no fundo.
Exatamente. E nessa altura depois pensámos, então, e quem será? Será o Carlos Vidal a cantar para as,
claro,
crianças?
Claro.
Achámos que, se calhar, que se fosse uma personagem que pudesse ser transversal, uhum, a toda a família e muito querida das crianças, era capaz de ser engraçado. E assim surgiu a figura do avô.
É muito bem jogada.
Como era para cantar, ficou o avô Cantigas.
Claro, o avô Cantigas.
E acho que em boa hora descobrimos esse nome.
Na altura.
Fui eu e o António Pinto. Somos os autores da personagem.
Okay. Na altura, nem sequer assim, não tinha brancos, não tinha nada. Havia caracterização?
Havia.
Era só um bigode branco?
Não, e havia muita caracterização, porque o avô Cantigas nasceu num programa de televisão.
Certo.
Também do Júlio Isidro, chamado O Passeio dos Alegres.
Exatamente,
O
Passeio dos Alegres.
E, portanto, eu caracterizava-me durante bastante tempo e com... as caracterizadoras a fazerem-me rugas...
Sobrancelhas, bigodes...
Sobrancelhas, tudo, punham-me a cabeleira... E, de facto, eu ficava...
Parecia mesmo.
Ficava mesmo um velhote. E a caracterização era demorada, sei lá, vamos dizer, 45 minutos, uma hora, era por aí que...
Você tinha 27 anos.
Eu tinha 27 anos, exatamente.
Mas é 20, e com 27 anos...
Por isso é que as pessoas muitas vezes me dizem hoje, quando me veem,
uh-huh,
e me reconhecem, uh-huh, porque para todos os efeitos, com ou sem cabeleira, com, certo, ou sem cabelos brancos, o avô Cantigas é a minha cara, é a cara do Carlos Vidal.
Verdade.
E as pessoas reconhecem-me na rua e dizem, você está sempre igual. E eu, bem, eu estou sempre igual, porque eu agora já estou entre a dote.
Já está igual à personagem que
mas,
eu fazia.
Mas quando comecei com o avô Cantigas, também era velhote. De maneira que não houve assim uma grande...
Houve
um grande envelhecimento.
Houve uma defesa boa da sua parte. Você, yeah, se começar a carreira já como velho, depois, quando chegar a velho, está sempre igual e é uma espécie de uma cristalização.
Exatamente.
Não é?
Sou um artista que não envelhece.
Exatamente. Isso é uma maravilha. É uma maravilha.
É uma maravilha.
E, de repente, passa de fazer uma data de músicas que toda a gente conhece, desde o Fantasminha Bricalhão, o Atchim Santinho, o Eu Sou o Avô Cantigas, e chegamos até esta, não é? Do Pum Pum Pum. E a minha pergunta é esta, é aqui que eu vou provocá-lo. E a minha pergunta é esta.
Força!
O Carlos escreveu esta cantiga agora porque realmente, de repente, e como já estava, como você já disse, está a chegar aos 70, de repente já está a sair? E você que fez aqui a cantiga para se desculpar? Ou como é que aconteceu de chegar à cantiga? Agora é que se lembrou de nos unir todos, porque realmente todos damos, não é?
Exatamente.
Eu dei agora.
Acontece a todos.
Não dei, não dei.
E se tivesse dado ao ar livre, é o sítio ideal.
Sim.
Mas tem uma história. Eu estava num almoço com uns sobrinhos meus e a avó deles.
Uhum.
E não sei por onde é que a conversa, ou como é que a conversa foi parar ao xixi e ao cocó, uhum, e foi fácil verificar que as crianças têm uma relação muito engraçada com palavras como xixi,
exatamente,
cocó,
exatamente,
chulé,
isso, esse tipo de coisas.
Esse é tipo de coisas que lhes provoca sempre um sorriso.
Verdade, verdade.
E tem uma certa malandrice,
é isso,
também.
Pá, essa malandrice que ensinam-lhes que só em casa.
E eu, veio-me à ideia de que, de facto, ainda não tinha ouvido nada sobre os puns.
Não há.
Que também é uma coisa engraçada para as crianças. E então pensei, isto era capaz de ser giro, fazer uma canção que fosse dedicada a este magnífico tema.
Quem me dera.
Quem sabe as crianças iam achá-la engraçada, divertida, e penso que acertei, e também fiz uma boa cantiga, porque eu já a testei em alguns espetáculos ao vivo, desde que ela foi concluída,
e a
reação das pessoas é sempre muito, muito boa e divertida.
Claro.
Porque todos assumem que, de facto, é verdade, acontece a qualquer
acontece mesmo.
Dar um pum, dar um pum.
E digo, e uma vez mais, você cumpriu mais um dos meus sonhos, que é poder falar, estar a falar. Para mim só falava de puns, porque é o que eu domino mais. Às vezes as pessoas têm que fazer propostas de coisas e têm que andar a tentar dizer uma coisa mais elevada e dizer coisas com mais interesse, mas eu estava tão confortável nos puns, se você soubesse, se eu gostava só de falar sobre puns. E mais uma vez, você, que já conseguiu ser avó aos 27, um sonho meu, conseguiu falar de puns e há esta elasticidade, você estava a dizer, e bem, que tem essa elasticidade para poder fazer o que lhe apetece. E precisamente só agora, alguma vez sentiu que não podia fazer uma música sobre o que lhe apetecesse?
Não, nunca senti. E o Avô Cantigas, até em termos da estética musical, sempre foi um avô muito moderno.
Certo.
Eu reuni-me ao longo destas décadas sempre com músicos na crista da onda, e portanto o Avô Cantigas sempre foi um avô moderno.
Certo.
Tanto que na figura do Avô Cantigas inicial existia um cavaquinho que fazia parte da personagem.
Certo,
e também
lembro.
Um cachimbo. Tirámos primeiro o cachimbo por razões óbvias, acabámos por pensar que não era um bom exemplo. Exato. Mas depois um aninho ou dois mais tarde tivemos que tirar o cavaquinho, porque não fazia sentido. A minha música era mais de guitarras elétricas.
Okay, okay.
E não dava a bota com a perdigota.
Certo, certo.
De maneira que eu sempre, sempre fui muito livre na composição. Okay. E talvez agora não tanto.
Okay.
Mas nas primeiras décadas eu senti-me sempre muito livre para fazer músicas em que eu não pensava que estava a compor para crianças.
Okay. Isso é interessantíssimo.
E depois as crianças, eu pensava, irão ouvir e irão gostar. Porque eu tenho alguns álbuns em que, de facto, as canções, se tivessem outra letra, não seriam canções infantis.
Exatamente.
É a letra que lhes dá aquele cunho.
Que lhes dá o cunho infantil.
Embora agora eu deva confessar, não sei se é da idade, ou se também é pelo facto de já ter falado em muitas coisas interessantes ao longo dos anos.
Certo.
Porque eu já fiz um disco todo dedicado ao funcionamento do corpo humano, um álbum todo dedicado à prevenção rodoviária, um álbum todo dedicado à proteção do meio ambiente.
Claro.
E nessa altura foi muito útil, porque na população escolar, mesmo por parte dos professores, eles viram no Avô Cantigas um bom veículo,
certo, um veículo para
transmitir bons conselhos, valores.
Exatamente.
E isso foi útil.
E os miúdos precisam sempre desse tipo de coisa, e é útil porque ajuda principalmente em idades mais tenras
e aprendem a brincar,
isso, aprendem a brincar pelos ouvidos a certos.
Mas, de facto, agora nos últimos tempos eu tenho sido um avô mais recreativo.
Okay.
Não me tenho preocupado tanto às vezes com o interesse de um assunto específico, e faço mais uma cantiga como a anterior a esta do Pum, chamava-se Vamos Lá Rimar.
Exatamente.
Em que o refrão era a caracacá, 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 e por aí fora. Não é propriamente, enfim, uma letra com um grande conteúdo.
Sim.
Mas é divertida.
É isso, e tem que ver com ensino aos miúdos.
Sim,
a juntar.
Também as rimas também é um assunto engraçado, eles gostam de rimar. E ultimamente tenho feito assim coisas mais divertidas, mais recreativas, das quais provavelmente o maior exemplo é a cantiga do Pum Pum Pum.
Sim, essa mexeu muito comigo, vou ter que dizer que essa mexeu muito comigo, inclusive foi precisamente essa que eu vi, há muito tempo que não via nada seu, e foi essa que me trouxe para este imaginário, que me deu vontade de falar consigo, inclusive porque eu acho que nós temos algumas coisas em comum, nomeadamente, por exemplo, eu acho, genuinamente, que eu sou muito mais velho que o Carlos, porque eu não sei quanto assim, eu agora queria fazer aqui uma espécie de competição consigo de maleitas, que eu tenho toda, eu tenho rinite, tenho sinusite, antes de ir para aqui tive a meter coisas, para conseguir falar consigo, e tenho ali dentro da minha bolsa, tenho brufenes, tenho antihistamínicos, eu tenho coisas para as alergias no geral, e eu não sei se eu não sou, eu, às vezes quando acordo dói-me um cotovelo, está a perceber?
De facto és mais velho que eu.
Não estou, eu estou muito mais desgraçado que o Carlos.
Eu, graças a Deus, já tive uma outra coisa na vida, inclusivamente aqui uma pequena intervenção no, na anca, porque tive uma cabeça do fémur que se desgastou e tive que fazer uma pequena intervenção para resolver o problema.
Foi pôr um
fémur novo.
Ah, é logo, pois é, essa coisa também é a diferença. Por exemplo, eu ainda dá para fazer com pensos, ainda resolve. Você já tem que mudar peças.
Sim, já teve que ser uma prótese.
Já está a mudar peças disso tudo.
Mas de qualquer das maneiras, a minha grande preocupação de saúde tem sempre a ver com as cordas vocais.
Certo, claro.
Felizmente, que é uma coisa que não é grave,
claro.
Mas quando tenho compromissos, estou sempre naquela, porque quando vêm as infecções, elas não escolhem a altura, e uma pessoa ter um espetáculo e de repente ter uma amigdalite ou ficar rouco.
Já fez desses? Doente de espetáculos.
Já fiz aqueles... alguns em dificuldade.
Okay.
Mas, e já me vali várias vezes de injeções de cortisona que para desinflamar em meia hora.
Certo.
O que dá um stress tremendo. É terrível.
Acredito.
Mas, enfim, são ossos do ofício.
Eu percebo. Então, você está a falar comigo, eu sei bem o que é ter maleitas. A minha alcunha, na minha família, às vezes, o meu pai chamava-me Dona Custódia, porque eu estou sempre assim meio doentito, sabe?
Sim, sim.
Eu depois criei outra alcunha para mim, que é o Pulseira Verde. Nunca tenho nada de grave, mas estou sempre, há sempre uma coisinha, é o nariz, é o coisa, meio Pulseira Verde. Você tinha alcunhas? Teve alcunhas?
Não, nunca tive assim nenhuma alcunha. Lembro-me quando era pequenito, me tratavam por, não era o Carlos, nem o Carlos Alberto,
sim,
nem o Vidal, era o Carlitos.
Carlitos.
Fui o Carlitos durante muitos anos da minha vida.
Ainda hoje lhe chamam Carlito ou não?
Às vezes, quando vou à minha terra natal, que é a Lausanne,
sim,
uma vila perto de Coimbra, ainda é o Carlitos, ainda me chamam isso. Mas não tive assim alcunhas. Tenho é um alter ego que foi para mim um tesouro, que é o Avô Cantigas.
Avô Cantigas. E Carlos, agora quer fazer uma pergunta para o Carlos. Que eu quero saber, que há uma coisa que eu acho que nestas pessoas, que estas pessoas que nos ouvem agora, que têm um público que não é o seu, não há tanto garoto no meu público, e eu queria fazer-lhe uma pergunta: o que é que o irrita?
Epa,
porque eu acho que as pessoas não sabem o que é que o irrita a sério.
Tenho várias coisas que me irritam.
Diga-me.
Uma coisa que me irrita muito é engarrafamentos de trânsito. Vou a conduzir e de repente está uma fila e temos que ir a passo de caracol para arranca. Mas não me irrita pela circunstância de estar a parar e a arrancar. É porque sofro essa claustrofobia. É como se ficasse ali engavetado.
E enerva-se?
E enervo-me.
Há aí pessoas que podem dizer que tiveram a sorte de receber um pirete do Avô Cantigas? Ou não? No carro, toma!
Não, isso tento...
Passa por cima, já fez esta?
Não, isso tento que não aconteça. Mas já me aconteceu irritar-me no trânsito.
Mandar
com
pessoas.
Respondendo a reações também menos simpáticas de outros condutores com menos formação, e eu fico irritado, mas, e às vezes respondo, mas não dessa forma, mas buzinando. Mas sempre que isso me acontece, fico arrependido.
Ameaçá-los com um cartaz do Fantasminha, com o Fantasminha na cabeça.
Fico arrependido com essas perdas de paciência.
Não, mas não fico.
Porque nos dias de hoje, eu, claro que ninguém consegue ser perfeito, mas eu tento ser uma pessoa equilibrada, e sempre que tenho um motivo para perder a paciência, tento controlar.
Okay.
E talvez esteja nesta altura da vida, cada 5 ou 6 hipóteses que tenho, consigo controlar 4.
Ah, quem me dera.
O que já não é mau.
Quem me dera. Se você visse o meu podcast, eu estou irritado do princípio ao fim com tudo. Há bocado estava a contar, não sei se aconteceu uma coisa. Olha, pessoas podiam ser do seu público. Eu vinha num autocarro, estive em Coimbra, aqui anteontem, o que é que foi. Depois fui para o Porto e vim de Porto para cá. E vinham dois garotos à minha frente, que foram a viagem toda aos beijos na boca. Toda. 300 km. Eu não sabia que era possível dar beijo na boca durante 300 km. Eu estava a pôr batom, já estava eu a ficar agratado nas beiças, porque eles iam.
Está a perceber? Eu em fogo, eu já ia aqui, sabe? Só chegar, esperem lá, deixem-me, eu vou falar com o avô Cantigas, deixem-me.
Todos nos irritamos, volta e meia. A mim também me irrita quando telefone e o telefone para onde estou ligado está interrompido. É irritante, é pá, logo agora está interrompido.
Sabe o que é que parece que às vezes, irrita-me as pessoas que, nós, as pessoas ligam-nos, não é? E nós não conseguimos atender, estamos a chegar, sabe? Estamos a chegar ao pé do telemóvel e não conseguimos atender, então depois vamos a ligar para a pessoa... 5 segundos depois e a pessoa já não atende. É. Ah, eu fico.
Também,
vontade.
Também é irritante.
Parece, é telefone descartável. Parece que chegaram. Ligaram, nós não atendemos. Vai embora.
Lá vai o telefone. Outra coisa que também me irrita.
Outra coisa também.
Outra coisa que também me irrita é, às vezes, nos espetáculos, os adultos pensam que fazer um espetáculo não exige um cuidado especial na organização da plateia.
Certo.
E então, os miúdos ficam aqui e depois eu estou a cantar para um recreio.
Certo.
Quando isso é péssimo
os
para o artista.
Aos gritos, claro.
Aos gritos e a correr.
A saltar para... Já entraram em palco ou não? Miúdos para cima do palco.
Isso sim, isso já. Mas precisamente porque há essas faltas de cuidado.
Pois claro.
E eu normalmente tento sempre corrigir e peço às pessoas... Sentem as crianças, vamos organizá-los, porque o meio caminho andado para uma atuação de sucesso é a plateia estar organizada.
Óbvio.
E não ser uma balbúrdia.
Não ser uma selva.
E já agora que me estou a lembrar, afinal eu tenho muitas coisas que me irritam. É quando chego ao espetáculo e quando chego
por aqui.
Quando chego ao local do espetáculo, então e onde é que é o meu camarim? Nós tínhamos pensado aqui esta casa de banho. Pá. Por amor de Deus, eu preciso me descalçar, pôr a roupa alguns, na casa de banho não é o sítio ideal.
Imagina, até...
Fico irritado quando isso acontece.
Eu gosto de ouvir estas histórias, porque pá, se lhe fazem isso a si, que é uma figura, imagino que me fazem a mim, que não sou ninguém. Sim, mas já me vesti, eu também não tenho coisas para vestir. Mas já me estive a preparar ao pé de sacas de batatas, ao pé de... Agora, felizmente, melhorou, a minha vida melhorou um bocadinho.
Hoje em dia também... melhorou para mim.
Não
as,
é?
As pessoas são mais cuidadosas, os sítios dos espetáculos têm boas aparelhagens.
E era o que mais faltava.
Que era uma coisa que antigamente, eu já tenho 50 anos de carreira, 51, e eu fiz espetáculos em condições de som, mesmo más, em que tínhamos que fazer das tripas coração para chegar às pessoas, porque o som era péssimo, a aparelhagem era horrível.
Só uma estereofonia e um microfone.
Sim, mas pronto, enfim, são ossos do ofício. Isso. Já é a segunda vez que digo a expressão.
Isso. É isso mesmo. Agradeço muito este bocadinho. Espero que tenham gostado tanto como eu.
Gostei,
não.
Claro. Não, gostei.
Não,
e falei de coisas sobre as quais não costumo falar assim tão frequentemente. E fico agradecido porque foi uma entrevista um bocadinho fora da regra
isso.
Habitual.
Ainda bem
e nesse sentido é agradável para quem é entrevistado poder falar também de outras coisas de que não fala tão frequentemente.
É
e mesmo assim ainda estou um bocadinho à espera de que numa entrevista me peçam para tecer um comentário ou sobre o sofrimento das crianças no mundo, o que é que pensa da guerra da Ucrânia, o que está a acontecer na faixa de Gaza, que é uma coisa sobre as quais eu nunca falo, mas sobre
tem
as
coisas
quais...
para dizer?
Mas, não, quer dizer, o que tenho para dizer é que eu penso muito nisso.
Eu percebo.
E sinto por compaixão, que é uma coisa positiva, a compaixão é um sentimento positivo.
Completamente.
E eu sinto muita compaixão, e então agora, eu sei que na Ucrânia e noutros pontos do mundo é terrível, mas vemos imagens da faixa de Gaza, os adultos também é um sofrimento terrível de ver, mas as crianças, eu tenho visto imagens em que a seguir eu até fico aborrecido comigo próprio por 2 ou 3 ou 4 minutos depois estar noutra.
É assustador.
Parece que não é justo.
É assustador.
É porque nós depois partimos para aquilo que a vida nos põe pela frente e não somos culpados, porque é assim mesmo que funciona.
Isso.
Mas aquelas crianças estão a sofrer.
Muito menos, claro, muito
agora,
menos.
Neste momento em que estamos a falar, com ferimentos terríveis, sem condições. E este mundo, de facto, existe um filme que se chama O Mundo Cão, e de facto eu, nos dias que correm, cada vez me convenço mais que vivemos num mundo desses, porque nós no corpo humano, se estivermos com a saúde boa e não tivermos assim nada de especial, estamos bem.
Certo.
Mas basta ter um bocadinho de renite, como há um bocado disseste.
Eu já estou, já fui.
Ou ter qualquer coisa que nos está a picar.
Qualquer coisa.
E é uma coisa tão simples, mas já não estamos bem porque
verdade.
Aquilo está a doer.
É verdade.
Eu às vezes até penso, eu gostava de como é que eu posso ajudar. E às vezes organizam-se festas, espetáculos, em que se convidam artistas para angariar fundos, para ajudar.
Eu diria que a nossa utilidade é continuar a fazer o que a gente faz, não é? Que é tentar alegrar dois ou três e esperar que esses dois ou três aleguem mais dois ou três.
E termos amor pelo próximo.
Isso. E que ouçam o Avô Cantigas e o Shangri-La. E atenção, o Shangri-La, o avô estava numa fase muito gira, que em vez de dar um pum, era fumar um. Estava nessa fase. Muito obrigado, genuinamente.
Um abraço, pá. Muito obrigado e felicidades para o podcast.
Muito obrigado. Está entregue, malta, do vosso lado e para vocês. Ficaram com o melhor final possível. A gente está cá para a semana. Um grande beijinho a todos. E vão andando, vão para dentro. Beijinho. Até já.